Estamos começando mais um Relacionamento no Divã. Meu nome é Frederico Matos, psicólogo e autor do blog Sobre a Vida. Para participar, envie sua pergunta no formulário do blog e aquelas selecionadas serão respondidas todas as sextas-feiras. Lembrando, aqui não é terapia, é só um conselho direto e reto sobre relacionamentos amorosos. Bora começar! A primeira pergunta que vem de Salvador, Bahia, que maravilha. A leitora tem 19 anos e pergunta o seguinte: a partir de comentários de diversas pessoas, histórias bíblicas, relacionei-os ao andamento do mundo, os fatos verdadeiros e contados, e hoje vivo com dificuldade de viver por pensamentos e sentimentos relacionados ao fim do mundo. Tive depressão moderada por alguns meses, hoje enfrento a depressão leve, saio de casa, luto para conseguir estudar, buscar estágio e viver, mas sempre com sentimento de medo, o que me prejudica, porque às vezes quero fazer tudo como se não houvesse tempo, e às vezes não quero fazer nada por não saber a duração do tempo. Os que acreditam e os que não se atrevem a me chamar de maluca. Vivo escondendo esse medo de todos. Só quem me escuta e faz de tudo paciente, incansavelmente para me ajudar, é meu namorado. Bom, você não faz uma pergunta de fato aqui. Mas o que você está dizendo é que às vezes você tem tanta certeza de uma coisa que você chega a imaginar que você está, de repente, estando num delírio. O que é o delírio? O delírio é uma ideia fixa e inquestionável e irremovível que uma pessoa cria e que normalmente é baseada em fatos, eventos e crenças que só ela cultiva, ainda que em alguma medida possam ser compartilhadas culturalmente. Então, o delírio pode ser realmente do tipo erotomaníaco, ou seja, a pessoa fica delirando amores platônicos, ou pode ser um delírio megalomaníaco, ela se achar muito importante, ou às vezes um delírio paranoico, dela achar que existe uma se sentir perseguida por alguma pessoa, ou um delírio catastrófico, que a pessoa imagina que ela vai passar por alguma situação difícil ou ruim, e ela fica o tempo todo se esquivando daquilo sem de fato ter acontecido nada. O que eu diria é que, na verdade, você precisa pensar com cuidado sobre qual grau de questionamento que você tem sobre isso. Porque, na maior parte das vezes, a pessoa que delira, ela não se questiona. E um grande marcador de saúde mental é quando nós aprendemos a questionar as nossas próprias certezas. Quando a gente consegue fazer isso numa boa, a gente começa a perceber que existe espaço para uma dose de certeza, mas é importante a gente também ter um pouquinho de dúvida. E eu colocaria dúvida nesses medos que você acredita, porque eles parecem ser tão reais que você nunca parou para se questionar de onde ele vem e por que que você fica apavorando a si mesmo o tempo todo, tá bom? De qualquer jeito, o que eu indico é: procure um profissional especializado para você identificar o quanto de além da normalidade isso está, tá bom? Um beijão. Relacionamento no Divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Mais uma pergunta aqui de Curitiba, Paraná. Ela tem 29 anos e diz o seguinte: terminamos porque ele não me dava atenção, era muito fechado, não parecia disposto a pôr em prática nossos planos. Eu não entendi, cobrava mudanças e atitudes. O tempo junto não que tinha qualidade. Não tinha qualidade. Separados, dissequei minha parcela de culpa para crescer e toquei a vida muito triste. Já ele colocou a vida profissional em movimento e ruminou nossa história até ir do acho que não te amo mais para o quero você para a vida. 2 meses depois do fim, ele percebeu minhas mudanças e eu vi alguma evolução nele. Decidimos voltar e está tudo bem por hora, com a nova dinâmica. Mas tenho dúvidas, a melhor é real ou é como aquelas pós-DR que duram só algumas semanas? Vale a pena adiar planos particulares para ele me acompanhar? Ele diz querer. Como saber se voltamos pelos motivos certos? Você só vai saber se vocês voltaram pelos motivos certos com o tempo. Você já mandou essa pergunta há algum tempo, então provavelmente agora você vai ter mais possibilidade de responder. Fique atenta a detalhes mais importantes, assim, a pontos centrais do relacionamento de vocês. Às vezes a gente fica apegado em alguns aspectos do relacionamento, do tipo se ele gosta de macarrão, comida japonesa, e às vezes a gente esquece quais são os valores fundamentais dessa pessoa e como ela lida em momentos de crise. Então, o que eu diria para você é: fique mais atento a detalhes aparentemente imperceptíveis que têm a ver mais com a personalidade e como ele lida com a vida como um todo, do que se ele necessariamente te ama ou não. Porque às vezes uma pessoa pode até amar a gente, mas se ela não faz bem para nossa vida, então não adianta muita coisa, entendeu? Boa sorte por aí. Beijão. Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog sobre a vida. Agora é a pergunta de Florianópolis, Santa Catarina. Ela tem 36 anos e diz o seguinte: olá, Fred, tudo bem? Em primeiro lugar, adoro seus textos, parabéns pelo modo como escreve, porém, lugar algum encontro um caso parecido com o meu. Risos. Estava num relacionamento de 14 anos, sendo 3 de noivado, quando fui morar com ele. Temos uma ligação muito forte, porém, muitas diferenças, como todo casal. Em dezembro do ano passado, descobri que estava grávida e nossa relação estava balançada. Resolvi sair de casa no intuito de fazer meu ex enxergar algumas coisas que estavam ruins no relacionamento. Fui matura, saí sem falar com ele, culpa também dos hormônios, eu acho. Risos. Bom, o resultado é que estamos separados até hoje e ele logo se envolveu com outra pessoa, que vinha a saber que se dizia apaixonada por ele. Ele é vice-prefeito da cidade onde moramos. Ainda o amo e está muito difícil superar tudo isso, até porque ele é o pai do meu filho. Preciso ter contato com ele, quero meu filho tenha um pai, o mais presente possível. Procurei terapia, mas não me identifiquei muito com a psicóloga. Por favor, o que sugere que eu faça? Ah, minha maior dúvida agora é se fico morando na mesma cidade dele para ter esse contato ou se volto para a cidade dos meus pais, onde terei mais apoio da família. Me dê uma luz, por favor. Obrigado e sucesso. Ulala, coisinha delicada, né? Você está falando duas coisas. Uma coisa é o insucesso do seu relacionamento por conta de instabilidade. Aí você fala que é de hormônio, mas hormônio não faz a gente tomar essas decisões, né? É importante saber que hormônio só deixa a gente mais frágil e tal, mas ele não tem o poder de tomar decisões nesse sentido, né? Então, me parece que o relacionamento de vocês não tem muito jeito. Mas eu não sei até que ponto você realmente superou isso, né? Porque às vezes a gente toma uma atitude para poder dar uma lição na pessoa, e aí quem acaba tomando a lição é a gente, porque ele acabou ficando com outra pessoa, o que talvez dê pista da gente, pra gente, que o relacionamento pra ele também já não estava bem há muito tempo. E outra coisa, né, o contato dele com seu filho vai depender realmente da sua capacidade de articular uma boa relação com ele. Os homens, de modo geral, eles não foram educados, culturalmente dizendo, infelizmente, a manter vínculos com as crianças se eles não têm uma sensação de conexão com a mãe. Então, na verdade, você vai precisar ser muito habilidosa para poder administrar essa relação com ele de tal maneira que o beneficiado seja o seu filho. Então, agora, se essa tomada de decisão se volta para casa dos seus pais, onde vai ter mais apoio da família, aí é uma coisa que você vai ter que decidir pesando pró e contra, né? Porque ele pode estar próximo do filho dele, apesar de não estar na mesma cidade, e você, na verdade, tem a liberdade de estar em qualquer lugar, né? Então, uma coisa não necessariamente está ligada à outra, apesar delas se influenciarem. Eu sempre imagino que o lugar onde a gente se sinta mais confortável é o melhor lugar para a gente ficar, para que a gente tenha menos confusão. Mas aí agora vai de caso a caso, você vai ter que decidir definitivamente. Então, não vou dar palpite não, essa é uma decisão importante, tá bom? Um beijão e boa sorte aí. Pra você, homem ou mulher que ficou com o coração partido e ainda está preso num ex que te procura, perturba ou faz mal, vá à dica, o livro Como Se Libertar do Ex, pela editora Matrix. Só clicar no link do site da Saraiva e comprar o seu. Mais uma pergunta da Tanise, ela autorizou falar o nome dela, de Florianópolis. Ela diz: Fred, obrigado pela chance de ter minha pergunta lida. Fazem 6 meses que moro com duas irmãs. Uma delas é bem mais calma, já a outra é totalmente grossa. Cansei de deixar minhas coisas na geladeira ou armário, ela comer e não repor. Ela é daquelas que sai batendo porta de tão brava que é. Hoje ela chegou e brigou comigo porque eu tinha pegado meia colher da manteiga dela. Falou muitas coisas e me ofendeu dizendo que eu nunca compro nada pra casa. Acho que não é verdade. Não me olhou na cara, até tentei conversar, mas virou as costas e saiu e não falou mais comigo. Ela esconde papel higiênico, pipoca e Nescau de mim pra não usar. Se não compro, não tenho. E não acho certo isso. Como posso lidar com ela sendo que não me escuta? Bom, você tá com 21 anos, então talvez seja o momento de começar a pensar seriamente em ter a sua independência. Acho que colocar todas as forças nisso é pra você ter autonomia de ter sua vida própria, né? Tá naquele momento da vida em que parece que o espaço ficou pequeno, né? Eu sei que parece precoce, a nossa cultura brasileira leva a gente a ficar na casa dos pais até os 50 anos, mas às vezes o preço de você ter paz de espírito e de não estar perto de pessoas que são difíceis de lidar é maior do que o preço que a gente paga num aluguel ou alguns sacrifícios que a gente tem que fazer em certos bens de consumo, né? Então, porque assim, você não vai ter como mudar ela. Né? Ela não vai se modificar porque você pediu, porque isso é legal, porque você é uma querida. Ela vai mudar o dia que ela quiser e se ela tiver condições, o que não dá pra gente prever se tem. Está nesse nível de mesquinheza aí, né? De controlar coisa na geladeira e tudo mais, é porque não deve ser fácil a figurinha. Mas, de modo geral, o que eu diria é comece a tentar manter sua vida prática mais isolada possível da dela. Então, eu já vi gente que dividia apartamento e guardava as coisas no armário, usava só, né, aquilo que usar, deixava guardado, dividia regiões da geladeira. Então, como se fosse uma empresa, né? Se você tiver que tomar esse tipo de atitude, de decisão, vai ter que ser, afinal de contas, se a coisa tá nesse pé. Tá bom? Um beijão e boa sorte aí. Relacionamento no divã. Não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Mais uma leitora de São Paulo. Ela tem 29 anos, São Paulo capital. Ela diz: olá, Fred, seu blog tem sido muito útil, parabéns pelo trabalho. Acredito ter este transtorno explosivo intermitente, pois tenho constantes explosões de raiva e quebro objetos. Numa crise de raiva e choro, chutei a porta e quase quebrei o pé. Trabalho em banco e me estresso muito com os clientes e com a desorganização da fila e pessoas me interrompendo o tempo todo. Trabalhei por anos na área administrativa e não tinha crises, porém hoje, trabalhando com atendimento ao público, sinto que perdi o controle. Tenho medo de me prejudicar profissionalmente. Parei de jogar videogame, pois me deixava mais irritada. Meu marido rompeu comigo e me deu feedback que não aguentava mais minhas mudanças de humor. Uma montanha russa. Tenho 32 anos. A solução para o meu caso? Tem, né? Mas você vai ter que procurar ajuda especializada. Se você realmente está com essa suspeita, com boa vontade, bronca dos outros, palmada na bunda da mãe, essas coisas não se resolvem, né? E o fato de você estar numa profissão que te estressa é um fator a mais, porque, na verdade, os transtornos, eles não se iniciam por conta de condições externas, mas eles, na verdade, ficam evidentes em função de condições externas. Então, o que pode ser é que esse trabalho tenha aumentado o nível de estresse e essa condição, que eu não sei se é não ou não, você vai ter que passar por um psicólogo e um médico psiquiatra também para poder avaliar. Na verdade, essas situações evidenciaram isso, né? Se for esse realmente o diagnóstico. Então, vai ter que procurar tratamento. Não tem jeito, não é só com boa vontade que dessa vez você vai conseguir, tá bom? Beijão, boa sorte por aí. Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog Sobre a Vida. Pergunta do Arthur, que autorizou falar o nome, de 19 anos, de Belo Horizonte. Ele diz assim: nos últimos meses tenho vivido uma crise. Sinto uma necessidade imensa de ser notado, ser amado e me sentir importante na vida de alguém. Nunca tive amigos verdadeiros e muito menos um relacionamento amoroso. No meio disso, me pergunta o que faço de errado. Me pergunto por que não desperto interesse em outras pessoas. E o que falta na minha personalidade? Aquele eu feliz e otimista de alguns anos atrás se perdeu e não sei como resgatá-lo. Bom, Arthur, você está com 19 anos, então tem muita coisa pela frente aí. É, quer dizer que você não está se adaptando a esse começo de vida adulta onde existem novos níveis de exigência. Na fase que você era feliz e otimista, talvez isso acontecesse também um pouco em função de uma certa ingenuidade em relação à vida. Então, acho que nesse momento que você está se questionando é o que, que falta para eu poder ser alvo de interesse. Pensa nas pessoas que a gente gosta, que a gente se interessa por elas. São pessoas que têm uma certa vivacidade, uma positividade, são pessoas que estão sempre fazendo atividades interessantes, criativas, inteligentes, têm um bom papo, são articuladas. Então, de alguma maneira, mesmo com as suas características de personalidade, você poderia intensificar coisas a fazer no seu dia a dia, ter uma rotina interessante, ter causo para contar, sabe? Você é mineiro aí, então você sabe que a coisa vai na lábia, né? Vai no papo. Então, para você realmente ser interessante, então não é uma questão, às vezes, de aparência só, mas é uma questão de carisma, né? E carisma é uma coisa que você pode desenvolver, tá bom? Treina mais as suas habilidades sociais. Primeiro comece em ambientes mais seguros, com pessoas que você conhece, e depois vai estendendo isso para pessoas desconhecidas, tá bom? Abração para você. Você quer desenvolver mais maturidade emocional na sua vida e nos seus relacionamentos de modo geral? Agora você tem a possibilidade de fazer isso online, de onde você estiver. É uma maneira alternativa de você utilizar um recurso visual, auditivo e com lições práticas para vários assuntos da sua vida. Acesse treinosobreavida.com.br. treinosobreavida.com.br. Ali eu dou cursos, palestras, com atividades práticas para você colocar a mão na massa e ser uma pessoa realmente melhor e mais feliz. Aguardo você por lá. Mais uma pergunta aqui da Júlia, de 35 anos, do Rio de Janeiro, que autorizou falar o nome. Diz o seguinte: oi Fred, tenho uma dúvida, na realidade várias, risos. Por que para você e para a religião o orgulho é tão ruim? A minha impressão é de que não estamos falando a mesma língua, mas acho que o cerne está na intensidade, não na ideia, risos, ou num toque para definições. Para mim, o orgulho seria uma percepção de sentir possuidor de algo que se valoriza, tendo a vergonha como oposto. Em essência, não é ruim, só se já exagerado ou irreal. Quando então não seria mais orgulho, mas arrogância, em inglês, hubris, cuja oposição seria humildade, como vaidade superioria à humilhação. Por fim, então, três perguntas. O que é orgulho? Qual a diferença de orgulho para soberba, hubris, arrogância, prepotência e, no outro extremo, autoconfiança? Ótima pergunta. Eu já escrevi vários textos sobre isso, mas acho que vale reforçar. Bom, primeiro, eu não acho que o orgulho é ruim no sentido... ruim como se fosse uma questão moral. É ruim no sentido de... no termo que eu estou colocando aqui. Então, o que eu entendo por orgulho? Orgulho é uma percepção distorcida de si mesmo, exagerada de si mesmo, seja para mais ou seja para menos. Então, uma pessoa que tem uma visão distorcida de si, ela de uma certa forma tem um tipo de orgulho, uma forma de distorção, é uma forma de autoengrandecimento. Seja se achando a pior pessoa do mundo ou a pessoa mais incrível do mundo. Para mim, a humildade seria algo como saber o tamanho que você tem exatamente como é. Então, a vaidade já seria, no meu entendimento, a necessidade, por orgulho, de ser sempre o centro das atenções, da ação. E a arrogância tem mais a ver com uma necessidade de se sobrepor a outra pessoa. Então, tem mais a ver com a ação. Então, o orgulho, ele seria, vamos dizer assim, a distorção da própria imagem. A arrogância seria a atitude orgulhosa, E a vaidade seria a necessidade de, apesar de além de tudo isso, ser ter uma certa... querer ser o centro das atenções. E a soberba é a ideia de estar acima dos outros, como se ela pudesse fazer uma distinção radical. Uma ideia de estar acima dos outros, como se ela fosse essencialmente superior. Porque é diferente de você, por exemplo, reconhecer que você tem características que os outros não têm. Outra coisa é você achar que você é essencialmente melhor que ela e, por conta disso, tratá-la de uma maneira humilhante, né? Então, acho que é um pouco dessas diferenças. A autoconfiança seria outra coisa, porque autoconfiança é a capacidade de confiar em si mesmo, é a capacidade de honrar com os compromissos consigo mesmo. O que você chama de orgulho na medida certa, eu chamaria isso de humildade, que é saber exatamente o próprio tamanho. Você tem uma virtude? Tenho, obrigado. Você tem um defeito? Tenho também. Obrigado por me avisar. Então, a humildade, ela não é se sentir menos. A humildade é saber exatamente o tamanho que você tem. Um beijão. Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Pergunta do Eric, de 21 anos, de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte: recentemente eu notei que até imagino a causa de alguns dos meus problemas, tanto em relacionamentos como na vida no geral, mas eu não consigo juntar forças para fazer nada. Nunca me sinto motivado bastante, mesmo nas coisas que gosto de fazer. Não acho que eu esteja deprimido também. Enfim, é isso. Como você se motiva a fazer o que faz todos os dias? Bom, a motivação, ela surge de um encadeamento de realizações que vão sendo bem-sucedidas ao longo do tempo e que nos dão algum tipo de prazer. Como que eu me motivo a fazer o que eu faço todo dia? Eu, ao longo do tempo, fui treinando minhas habilidades para que eu fosse me tornando cada vez melhor naquilo que eu faço e sentindo mais satisfação em função disso. Uma coisa importante dizer: nós gostamos daquilo que fazemos bem. A nossa motivação tem a ver com fazer bem alguma coisa. Tanto é que tem gente que adora matemática, mesmo para alguns sendo insuportável. Por quê? Porque ela é boa em matemática. Então, eu diria para você assumir pequenas tarefas no começo, para você tomar gosto em algumas coisas, para que, tomando gosto, seja em pequenas tarefas ou em relacionamentos de modo geral, você possa, a longo prazo, sentir um bem-estar por acúmulo de competência. Então, na verdade, o trabalho que você vai ter que fazer é de longo prazo. Então, não espere resultados, aplausos e sucesso imediato, porque isso, na verdade, vai te prejudicar, vai te desmotivar. Se você quiser algo papum aqui agora, vai ser mais difícil você sustentar sua motivação ao longo do tempo, tá bom? Abração para você, Eric. Curta a fanpage e acompanhe todas as publicações do blog Sobre a Vida. Perguntinha da Isabela, de 17 anos, de Belo Horizonte, que diz o seguinte: queria saber o que se passa pela cabeça dos homens quando eles são rejeitados em uma paquera. Eles ficam com raiva, a autoestima deles diminui, eles pensam, ela é quem saiu perdendo, eu é que saí perdendo, os dois saíram perdendo, o que que passa? Isabela, boa pergunta. O que passa é tudo isso e mais um pouco, né? Na verdade, o homem, ele não está muito preparado para poder sofrer rejeição, fracasso, perda ou coisas nesse sentido. Então, o que que ele acaba fazendo? Ele acaba dizendo que, se ele não conseguiu alguma coisa, a culpa é dos outros. Então, é daí que ele vai sair com raiva, né? Porque, desgraçado, ela não me quis, não sei o que lá. Porque, para ele lidar com a sensação de que perdeu, ou de que não conseguiu, ou de se frustrou, ele teria que ter um pouco de habilidade, uma certa humildade, para poder perceber que nem toda hora nós conseguimos aquilo que nós queremos, né? Então, a grande brincadeira aí é poder entender que ninguém é indispensável, né? Então, até eles, na hora da paquera, então eles ficam com raiva, a autoestima diminui porque ela está baseada em poucos alicerces. Então, mais ou menos é isso que acontece, tá bom? Beijão. Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. Mais uma pergunta aqui de Goiânia, Goiás, Terra Boa. Fred, ela tem 24 anos e diz: Fred, tenho muito medo de ser frustrada e por esse motivo não quero assumir compromissos, não faço planos e tenho muita dificuldade de estabelecer vínculos, me sinto só. Pois é, minha querida, isso daí é uma coisa mais comum do que você imagina, sabia? Então esse medo de assumir compromisso por conta de frustração, ele pode passar, não posso garantir, por um certo perfeccionismo, ou seja, por uma necessidade que você tem de ter tudo sob controle, um certo sofrimentofobia, vamos dizer assim, ou seja, aquele receio que você tem de se entregar na vida, né? De achar que as coisas valem a pena, mesmo não tendo o resultado que a gente queria. Então, eu diria para você, comece a aprender com pequenas frustrações, porque você se sente só, porque você se sente desconectada dos outros. Porque as pessoas gostam de conviver com pessoas que arriscam a vida, que de alguma maneira elas se jogam no mundo, elas se jogam para valer, para fazer as coisas, e não pessoas que ficam recuadas em relação a tudo. Então, o que eu diria para você é, se atire um pouco mais, porque desse jeito você vai ficar cada vez mais isolada e arriscando cada vez menos, tá bom? Um beijão para você. Relacionamento no divã não é terapia, mas um conselho de psicólogo sobre sua vida e seu coração. E a última pergunta que vem lá de Curitiba, Paraná. A leitora tem 20 anos e diz o seguinte: Olá, tenho um namorado há 9 meses e a irmã dele, minha cunhada, fica falando da ex dele perto de nós, tirando fotos e pedindo para que ela frequente a casa dele ainda. Fica fazendo intriga entre os familiares na minha presença e isso também me deixa constrangida. No início achei que era ciúme de irmã devido às atitudes, porém as provocações ficaram constantes. Me sinto mal com a situação até mesmo de frequentar a casa dele. Na frente dele, ela me trata bem. Basta ele virar as costas, ela me trata com indiferença. Ele sempre fica do meu lado, de saber do jeito baixo de ser da irmã. Namorei anteriormente por 3 anos e meio e nunca sofri esse tipo de coisa. Estou perdida, pode me orientar? Putz, você vai ter que se blindar, né? Dessa figurita aí. Ela tá claramente incomodada com a sua presença e pode ser que isso seja crônico, ou seja, ela sempre fez isso com todas as namoradas do irmão, ou ela tá fazendo isso com você, porque, sei lá, ela invocou com você e o motivo, no final das contas, pouco importa. Você tem que se blindar. Eu acho que o fato de você já ter uma aliança com seu namorado é bom. Então, o que você puder fazer para poder evitar essa situação, faça. Mas uma coisa importante, se você conseguir ter empatia por ela, ou seja, conseguir entender os motivos dela para poder não gostar de você, talvez isso ajude você a se aproximar dela, porque pode ser que do ponto de vista dela você não seja uma figura simpática também, né? Então, às vezes, vale a pena você olhar um pouquinho mais de perto e ver onde exatamente vocês não se dão bem, para além da relação que vocês têm de você, namorada, e ela, irmã. Tá bom? Um beijão para você. Agradeço mais uma vez a você que acompanhou o Relacionamento no Divã. Curta a fanpage do blog Sobre a Vida, veja o último lançamento do livro Como Se Libertar do Ex e até a próxima semana com mais um Relacionamento no Divã. Me ricordo de haver te visto al voar.